Muito bem, senador Hélio José. Quero registrar a presença conosco também do senador Telmário Mota. Toninho, tu sabe que... Deixa eu te falar uma coisa, né, ao falar aqui do senador Telmário Mota. Deu, Toninho? Aquela análise que o JAP fez e que eu também entendi, muito positiva, que mostra o reflexo do novo Congresso e com enormes preocupações, principalmente na Câmara, mas eu quero dizer que aqui no Senado está chegando um time aqui que está me agradando muito. Três deles estão aqui. E o senador Telmário Mota é um desses, que nesse momento chegou na sessão aqui, que tem ido à tribuna também, a exemplo de outros dois que eu falei, com uma grandeza política, naquele olhar de fazer o bem e ser olhar a quem. O doutor Telmário sabe que Vossa Excelência, também com os outros dois que eu já me referi, é uma grande surpresa e satisfação. Como nós somos surpreendidos por essas duas MP, nos surpreendemos positivamente por alguns senadores que estão chegando na casa, e Vossa Excelência é um deles.
Senador Paim, eu surpreso não, quem acompanha seu trabalho, como sempre vem acompanhando, eu não podia estar surpreso, mas estou muito mais feliz por ver a forma como Vossa Excelência se posiciona, a sua grandeza. Vossa Excelência, eu já tive a oportunidade de não estar só numa audiência dessa, que é uma audiência pública, que às vezes as pessoas fazem vários papéis na vida, né? Às vezes, numa audiência dessa, você tem uma posição e, às vezes, numa discussão mais interna, você tem uma outra posição. E com relação a essas duas medidas, Vossa Excelência tem uma... Eu tinha um médico, inclusive, quero pedir desculpa pelo meu atraso, estava no médico, mas ouvindo no rádio o debate, e vi como Vossa Excelência está conduzindo essas audiências, e sobretudo o seu posicionamento, e tive a oportunidade de presenciar também o seu posicionamento de uma forma interna, e vi o quanto que Vossa Excelência ficou constrangido e foi de uma forma muito sincera e objetiva. Mas mesmo assistindo à distância, eu gostei muito da fala do doutor Diego, quero lhe parabenizar, que eu vi a sua fala e gostei muito pela franqueza, pela clareza, né, pelo posicionamento. E a doutora Thaís, fala que só, né, doutora? Parabéns. Também estava ali lhe ouvindo.
Problema de família pelo sobrenome dela.
Aqui. É, eu estou vendo. E eu estava muito ansioso para chegar aqui em tempo, que já a gente começa também a sessão. Mas quero dizer que realmente é muito oportuna essa audiência. Ela dá mais clareza, né, de uma forma imparcial, digamos assim. As pessoas se posicionam de uma forma clara, imparciais, contundente. Isso baliza uma decisão da gente, né? Ninguém chega aqui com uma ideia formada. A gente chega com alguns pensamentos, claro, ainda mais eu que sou no Partido Trabalhista. Eu sempre, quando eu vim para cá, que eu ganhei, eu falei, olha, uma coisa que eu vou estar sempre é querer estar do lado do trabalhador, porque eu sei o quanto que ele é sofrido. E essas duas medidas, ela coloca, de certa forma, a gente nasce na parede, como fala, né? E ao ver cada manifestação de cada entidade, cada posicionamento, cada conhecimento, a gente vai aqui formando um juízo, principalmente nós senadores, que amanhã teremos que tomar uma decisão nesse sentido. E eu quero só parabenizar essa audiência, todos que compõem ela, e as falas estão aqui sendo colocadas, que sem nenhuma certeza é o amadurecimento da decisão importante na vida de milhares e milhares de trabalhadores. Parabéns a todos. Obrigado.
Bem, senador Telmário Mota.
Senador Paim.
Senador Donizete Nogueira.
Bom, eu gostaria de poder ouvir mais para depois falar, já cheguei um pouco atrasado, mas parece que a ordem do dia foi antecipada para as 11 horas, e não sei qual o grau de importância para estar lá, mas queria dizer o seguinte, eu estava ouvindo e me lembrei de algumas coisas que a gente ouve no dia a dia. Uma delas é que nada é sorte ou azar. Nada é fora de hora ou na hora. Eu penso que a iniciativa das medidas provisórias, elas são positivas no sentido de provocar esse debate. É aquela história do pai que coíbe o filho. Do filho que, se você não bota um freio, de certa forma, nele, não na agressão, mas na obediência em alguns aspectos, ele vai se alargando e ele está te desafiando, pedindo socorro, e você não dá o socorro que ele precisa, tentando coibir. Nós temos o sistema previdenciário do nosso país em constante debate, em constante discussão. E eu acho que é isso mesmo. A vida é assim, o processo é assim, o processo é dinâmico. E aproveito para registrar uma lição aprendida com um grande homem desse país, que é o ex-deputado José Genuíno, que foi ontem, teve a sua pena extinguida. Ele disse o seguinte: o PT está mudando o país porque o país mudou o PT. E é esse processo dialético, esse processo do diálogo constante que esse governo trouxe para a pauta com as suas conferências, para o debate, que vem revolucionando uma série de aspectos, né? Não no mérito das medidas provisórias, mas algumas coisas precisavam ser coibidas. Por exemplo, eu milito mais na área empresarial, eu não sou sindicalista, eu cheguei ao PT via o movimento popular, porque era militante do movimento Teatro Amador, mas eu estive no meu estado, ainda no norte de Goiás, participando da fundação dos principais sindicatos de trabalhadores rurais, a fundação da CUT, do sindicato dos professores, do sindicato da saúde, uma série de sindicatos. Então, ontem foi a primeira vez que eu estive num congresso, num encontro nacional da CUT, né, por estar senador. Já estive em encontros estaduais. Então, algumas coisas precisam ser feitas. Essas medidas provisórias jamais poderiam ser colocadas como ajuste fiscal. Elas teriam que ter um papel de corrigir algumas distorções, e acho que nesse aspecto a presidente Dilma não está cometendo estelionato eleitoral, não está mentindo, porque ela disse que ia combater os malfeitos e ela disse que ia corrigir distorções e desvios. Ela, na verdade, com as medidas provisórias, pode ter excedido em alguns aspectos, eu concordo, tanto é que eu propus algumas emendas para a medida provisória. E esse debate é muito salutar. Eu não sei se nós vamos aprovar e se eu vou, na hora, depois do debate, votar a favor ainda das medidas provisórias. Eu tento defender a atitude da presidenta, que é uma atitude séria, honesta, de debater os problemas, que os trabalhadores não podem embarcar no discurso da oposição de dizer que isso é um estelionato eleitoral, que é uma traição, que etc. Porque não é isso. Acho que nós, os trabalhadores, as trabalhadoras, precisamos endurecer nesse debate. Esse governo não é um governo que criminaliza o movimento, como foi no passado, né? Não é um governo que agride, como foi no passado. Então, é um governo do diálogo, do debate. E essa medida provisória pode ser rejeitada aqui por nós, ou nós podemos aperfeiçoar ela a partir do debate que está sendo realizado aqui, como em outras instâncias, para poder ajudar a Previdência, corrigir, que é aquela história do filho. O seguro-defesa, como disse a companheira do DES, é um negócio extraordinário, porque ele ajuda o trabalhador a preservar a sua fonte de renda. Mas há uma distorção grande, e eu falo isso porque vivo no meu estado, dessa situação do abuso do benefício. E aí eu pergunto, nós temos debatido muito a corrupção e quero falar diretamente com os trabalhadores e trabalhadores, principalmente os pescadores. Nós estamos dispostos a ajudar a denunciar aqueles que estão cometendo o crime de tentar desviar o sentido da proteção social que o governo e um governo como esse só poderia fazer isso? Nós estamos dispostos a ajudar a denunciar aquele colega de trabalho que faz acordo com o patrão para poder ser demitido, pegar o seguro-desemprego e negociar um período para trabalhar mais barato? Porque eu já recebi esse tipo de proposta. Então é o seguinte, é preciso que a sociedade ajude. E é nesse debate, nessa mesa. Como eu sigo uma lição do Geraldo Vandés, se bem que do passado, que é o seguinte, eu não canto para enganar. Eu canto, eu falo daquilo que vejo, daquilo que percebo. Então, assim, eu não tenho necessidade de passar a mão na cabeça das pessoas, dizer que está tudo bem, enganar, não. Eu tenho posições e das quais eu não abro mão. Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro. E eu quero dizer o seguinte, eu estou sempre do lado da classe trabalhadora desde de que me entendo por gente. Eu sou filho de trabalhador rural meieiro lá em Minas, fui pro Cabo do Guatambu, que é pro Cabo da Enxada, aos 6 anos de idade, trabalhei até os 12 anos e meio, fiz curso de técnicos agrícolas, agora sou administrador de empresa e sou do PT. Quando eu entrei no PT, eu era funcionário do grupo que ajudou a criar o PFL, que me pressionaram para ir pro PFL. E mesmo assim, eu fiquei na empresa até 96, quando eu parei de prestar serviço para a empresa, permanecendo no PT, porque eu tenho lado. Então, eu peço às trabalhadoras, os trabalhadores, os nossos técnicos aqui, que ajude a nós a fazer uma proposta para a presidenta que coíba essas irregularidades, esses desvios, esses malfeitos. Então, e desse, nesse aspecto, não me perguntaram, só fazendo parênteses, perguntaram, agora aumentou muito o seu trabalho, né, Donizete, lá no Senado? Eu falei, não, melhorou para mim. Eu estou trabalhando, mas agora eu tenho um grupo de assessores que me socorre, eu tenho um salário para estar aqui, né? Então eu estou à disposição 24 horas, quer debater, quer me ajudar, eu não tenho horário para trabalhar, porque eu estou a serviço da população. E na questão das medidas provisórias, eu peço socorro para ajudar a gente a encontrar uma saída para corrigir o que está errado e não punir os trabalhadores em aspecto nenhum, porque isso eu sou contra.
Com equilíbrio de sempre, ponderações e apontando aí que essa audiência ajuda nessa reflexão para apontar saídas. Eu dizia antes, Donizete, de você chegar, que nós estivemos numa reunião com os ministros, a bancada do PT, e lá nós colocamos, digo nós, porque embora eu falei, depois o Jorge Viana reafirmou, e todos concordaram que além de nós querermos mudar as duas MP, em tudo aquilo, claro, que for possível, mediante um grande entendimento, nós queremos também que seja incluído lá o debate do fim do fator previdenciário. E foi uma posição assumida por toda a bancada do PT.
Senador, só mais uma questão. Eu penso o seguinte, a sociedade brasileira tem o Congresso que ela elegeu. Mas nós, o movimento social, o movimento sindical, o movimento popular, as organizações podem reagir no sentido de propor por que a gente não tributa as grandes fortunas, a remissão de lucros e outros aspectos. Por que a gente não cobra mais imposto de renda dos bancos, das grandes empresas, que ganham muito, né? E por que a gente não tira essa cobrança cruel de impostos sobre o consumo e transfere para a renda, para as grandes fortunas? O PT já propôs isso no Congresso, o presidente Lula já propôs isso ao Congresso.
Só eu apresentei para derrubar, para aprovar o projeto de tributar grandes fortunas 4 vezes. Fui derrotado as 4 vezes, então, na CCJ aqui.
Aí a gente acha que precisa de pressão social, né? E se esse governo que está aí, né, desse grupo que nasce, um partido que nasce de baixo para cima, não fizer, outros não farão. Então, acho que a gente precisa ocupar as ruas, fazer o debate e a gente buscar fazer a política, então, do Robin Hood, tirar de quem tem para ajudar quem tem menos ou não tem.
Muito bem. Como disse o Nelson Mandela e o Lula disse também uma vez, querem me ajudar? Não vem me puxar o saco. Bote o povo na rua e pressione. Desculpa a expressão que eu usei aqui, mas é isso mesmo. Ninguém precisa só bater palma, dizer que está tudo bem. Tem que mostrar aquilo que a gente discorda. E é isso que as centrais estão fazendo, é isso que os nossos convidados estão fazendo, é isso que esse plenário lotado está fazendo, e é isso que Vossa Excelência fez. Só para dizer que é a favor ou contra, é fácil. O difícil é você debater, aprofundar, ter argumentos que apontem os novos caminhos. Por isso, minha alegria aqui com o encaminhamento da nossa reunião de hoje. Faltam 2 convidados para falar ainda. Passo a palavra agora à representante do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a BNP, a doutora Ana Paula Fernandes, e depois ainda, claro, vamos remeter aqui aos nossos convidados que estão na primeira fila, sem prejuízo de eu fazer a leitura de todas as entidades presentes. Mas vamos ouvir de imediato a doutora Ana Paula Fernandes.
Bom dia. Quero primeiramente agradecer ao senador Paim pela oportunidade do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário poder participar do que eu chamo que essa audiência é uma festa da democracia. A importância de termos audiências públicas, de podermos também, não apenas o poder legislativo e executivo discutir, mas chamar a sociedade para que a sociedade também possa dar o seu parecer e as instituições técnicas possam fazer uma abordagem formal a respeito dessas medidas. Eu gostaria de dividir a minha abordagem numa abordagem técnica e também numa abordagem de cunho social. Primeiramente, eu quero fazer uma divisão dizendo que essas medidas provisórias que nós vamos discutir aqui, elas possuem dois vícios graves. Primeiramente, os vícios formais e, em outra ponta, os vícios legais. Os vícios formais que nós não podemos deixar de analisar são os vícios constitucionais de procedimento, ou seja, o procedimento instituído pela nossa Constituição para que possam, então, medidas desse tamanho, dessa monta, virem fazer diferença na nossa legislação. Primeiro, o vício formal é o critério da urgência, como todos aqui já comentaram. Eu vou tentar não me tornar repetitiva, fazer apenas algumas colocações complementares aos que os colegas já fizeram. Primeiro, a urgência e relevância. Não há urgência. Por quê? O tema, ele precisa ser revisto há mais de 20 anos. Então, não há que se dizer que há uma urgência imediata. Nós temos um problema, uma revisão que precisa ser feita, mas não é uma revisão que precise ser realizada de qualquer forma. Uma revisão que seja feita sem debate, uma revisão que seja feita sem o respeito ao contraditório dessas normas. De outra ponta, é claro, o tema é relevante, porque é um tema social. Quanto à relevância, não há dúvidas. Um segundo ponto formal, que foi desrespeitado pelas medidas provisórias, mas não menos importante, é o artigo 246 da Constituição Federal, que proíbe que seja proposto através de emenda ou medida provisória, por medida provisória, a discussão de tema que já foi tratado por medida provisória do ano de 95 ao ano de 2001. Então, temos aí mais um aspecto grave formal no tocante às medidas provisórias, uma vez que elas tratam exatamente de benefícios que já vieram tratados na emenda número 20 de 98. Então, só dessa ponta já vemos aí dois aspectos graves formais que tornam essas medidas totalmente inconstitucionais. Passando para um segundo ponto, que seriam os vícios legais e os vícios de direito material, vou apontar quatro pontos que seriam, assim, os mais relevantes, para não tomar muito do pouco tempo que eu tenho. Primeiro, seria a qualificação do dependente. O segundo, a carência, de 24 meses agora instituída. O terceiro, a regra de cálculo, ou seja, o período básico de cálculo para verificação do salário de benefício. E o aumento do custeio para o empregador, que agora vai ficar responsável pelos 30 dias. Então, primeiro, qualificação de dependente no tocante ao casamento ou no tocante à companheira, essa qualificação ela já estava na legislação anterior. Então, não havia necessidade da medida provisória colocar esse período de 24 meses para considerar a existência de uma relação que seja de casamento ou seja de união estável. A legislação anterior, no seu parágrafo 2º, ela já cumpria esse critério de forma exemplar. Não havia essa necessidade. É claro que existe, sim, como o senador que falou anteriormente disse, o problema dos casamentos entre pessoas doentes, com cuidadores, ou também o problema do casamento realizado com pessoas muito jovens. Critério esse que poderia, sim, ser estabelecido, mas de uma outra forma, e não ferindo o conjunto todo de dependentes, como veio a medida provisória fazer. Por quê? Porque quando a medida provisória veio na pensão por morte e ela trouxe também o critério da carência, ela não se preocupou somente com o cônjuge. Ela veio a atingir o mais importante que um pai de família protege quando ele vai todos os dias trabalhar, que são seus filhos. E agora eu digo, como um pai de família trabalha tranquilo, sabendo que se ele não tiver com 2 anos de carteira de trabalho ou de vínculo para a Previdência Social, o seu filho não tem direito a nada caso ele venha a falecer. Então, nós temos que nos preocupar, porque essa medida provisória não atinge somente o cônjuge, como essa justificativa da medida provisória fala. Ela atinge também o filho. Ela atinge o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a criança e o adolescente é protegido na nossa legislação. É isso que nós temos que nos preocupar. Não é apenas do cônjuge. O cônjuge é uma situação dentro de tantas outras que nós temos. O que nós não podemos é pegar uma situação, que é a situação dos casamentos de pessoas mais velhas com jovens, exceção. Tornar a exceção a regra e dirigir os efeitos de uma medida provisória que causa danos irremediáveis por causa de uma única situação de exceção. Que tem sim que ser coibida? Claro que tem. Concordo que é necessário, mas não do modo que foi feito.